Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a otorrinolaringologista Tani Sanches sobre o zumbido. Doutora Tani, a gente falou de alimentação e bebida alcoólica e fumo. Elas seriam causa ou um motivo de agravamento de um quadro já existente?
Ótima pergunta. Tanto o tabaco quanto o álcool podem causar ou ser coadjuvantes do zumbido. Na maior parte das vezes, a gente vê esses dois problemas como coadjuvantes. Algumas exceções são aqueles pacientes que, por exemplo, falam: a primeira tragada do meu cigarro da manhã me desperta um zumbido ou uma tontura. Quer dizer, tem um efeito direto no ouvido e nós não sabemos exatamente por que é só a primeira tragada da manhã, o que não se confirma no resto do dia. Em relação ao álcool, muitas pessoas ficam absolutamente inalteradas do zumbido, porém, a parte que muda o zumbido pode tanto melhorar pelo relaxamento como piorar por causa do efeito deletério do álcool. Então, esse efeito realmente é muito, muito variável e a gente pede para as pessoas que têm zumbido tomarem cuidado com o álcool quando nitidamente elas têm essa piora temporária muito imediata em relação à ingesta da bebida alcoólica.
Doutora Tani, uma das preocupações que a gente vê de muitos pais, eu queria saber da senhora, no caso de adolescentes e jovens, muita gente fica preocupado com aqueles famosos fones de ouvido que são colocados lá dentro do ouvido, né? E no caso do zumbido ligado à perda auditiva, esse quadro tem se tornado maior entre esses adolescentes por conta desses aparelhos eletrônicos?
Com certeza. Eu acho que o fone de ouvido virou uma moda particular de poluição sonora. Que embora a poluição sonora em si já seja uma coisa milenar, ela veio com características muito marcantes com essa moda, não só porque ela pegou toda uma faixa de idade jovem que usa esses fones de ouvido num volume alto por tempo prolongado. Então, quantos jovens nós não vemos nas ruas com aqueles aparelhinhos pendurados no ouvido o dia inteiro, como se fosse uma parte da roupa que nós vestimos? Então, esse bombardeio auditivo é usado pelos jovens, que é uma categoria da população que não acredita muito em problemas, não acredita em prevenção e que não se acha vulnerável aos problemas de saúde, tem tudo para virar um problema mais sério. Hoje em dia, de um modo geral, nós identificamos 30 a 35% dos nossos pacientes como tendo o ruído alto como causador de zumbido. Nessa população entra tanto o ruído alto do ambiente como o fone de ouvido. Então, isso não tem ainda, por enquanto, como nós separarmos, já que o mecanismo de lesão é parecido entre os dois. Porém, cada vez mais, os jovens estão sendo acometidos. E se nós lembrarmos que o problema do ruído, da poluição sonora, ele é cumulativo, se você começa tendo problema na sua juventude, tem muito mais chance de você se tornar um adulto com qualidade de vida prejudicada por causa disso.
Doutora Tani, de certa forma, parece que as pessoas enfrentam o ruído do ambiente fazendo uma competição. Já que o ruído está muito forte, eu vou aumentar o som desse meu equipamento aqui para enfrentar. Quer dizer, elas acabam fazendo com que essa competição resulte num prejuízo de audição bastante razoável, né?
Isso mesmo, Humberto. Realmente é uma das justificativas para os jovens usarem num volume bastante elevado. Para isso, dentro de uma tentativa de minimizar esse risco, existem fones de ouvido que conseguem promover um certo abafamento desse ruído ambiental para que o som do fone de ouvido possa ser usado num volume mais moderado, diminuindo, então, o risco de problemas auditivos e de zumbido.
Doutora Tani, quer dizer que tem equipamento eletrônico que simplesmente está, vamos dizer assim, fora de calibragem, né? Fora do limite para a audição humana, não é isso?
Isso. Então, existem, no momento, algumas ações no sentido de limitar o volume máximo que sai desses aparelhos. de fazer um corte de modo que ninguém consiga, ninguém possa se expor ao volume de risco. Então, isso é uma tentativa que está vindo dos Estados Unidos, também de alguns países na Europa, e eu acredito que vai chegar no Brasil em pouco tempo. Tamanha é a preocupação que isso acabou gerando com essa forma de comportamento que as pessoas têm adotado, de usar o fone de ouvido como se fosse algo absolutamente do dia a dia.
Doutora Tani, eu sei que é uma questão mais técnica, ninguém vai conseguir medir decibel, né? Mas quantos decibéis o ouvido humano aguenta, não considerando isso uma sobrecarga?
De um modo geral, o que tem de conhecimento científico e legislativo, eu diria, é a questão do ruído de até 85 decibéis não causar risco ao ouvido humano. Então, até 85, nós estaremos em segurança, e a partir dos 90 decibéis, existe um risco que é proporcional ao tempo que se fica exposto a esse ruído. Então, por volta de 90 decibéis, você poderia ficar exposto por cerca de 8 horas consecutivas, que é praticamente a jornada de trabalho de pessoas que se envolvem em ambientes ruidosos. E a cada 5 decibéis que esse som aumenta, já cai pela metade o nível de segurança. Então, resumindo, o que nós poderíamos dizer é que, como uma conversa num tom normal de voz tem cerca de 70 decibéis, o nível de segurança é um pouco acima do que seria uma conversa normal. Então, isso já mostra o quanto o ouvido é frágil. Ele não mata ninguém, mas ele é extremamente importante para a qualidade de vida como um todo.
Tá ótimo. Eu queria agradecer a doutora Tani Gans Sanches, que é otorrinolaringologista e coordenadora do Grupo de Apoio a Pessoas com Zumbido. A doutora Tani é também autora do livro Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura. Doutora Tani, muito obrigada. A senhora tem alguma última recomendação?
Eu queria agradecer realmente e queria só colocar para os ouvintes também a importância da Campanha Nacional de Alerta ao Zumbido, que começou aqui em São Paulo, mas vai percorrer todas as capitais do Brasil, levando gratuitamente informação, tanto para o público como para os profissionais de várias áreas relacionadas ao zumbido, que possam então fazer um bom trabalho dentro das suas cidades.
Doutora Tani, e com relação ao livro, quem tiver interessado em adquirir o livro, ele está disponível nas livrarias?
Ele está disponível na livraria Saraiva e na livraria Databook, data com TH. Ele também está disponível pelo e-mail campanhazumbido@bancodenoticia.net ou pelo telefone em São Paulo com DDD 11-3167-6556.
Tá ótimo, doutora Tani, muito obrigado.
Eu que agradeço, Humberto, foi um prazer.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.